Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Dez horas e 42 minutos, você sente que há alteração em nossa programação devido ao horário político, né? A propaganda eleitoral gratuita e obrigatória. Então, por isso que a gente tem umas alterações aqui de horário, o nosso tempo fica mais curto. Quero mandar um bom dia agora para uma querida pessoa especial, amada, minha amiga Leda Limas, grande jornalista lá em Floripa. Ela fala que lá o tempinho também tá frio e que a mãe dela também dizia que o pote, quando a gente ganha algo, o pote nunca deve voltar vazio, né? Somos da mesma época, né, Leda, querida? Saudade. Venha nos visitar aqui em Cascavel, venha. Tenho muita saudade de você. Uma criatura, bom, é aquela irmã de alma, né? Sabe aquela irmã de alma, querida? Venha, Leda. Um beijo agora, tá indo, vou sair de Florianópolis e vou direto pra onde? Pra João Pessoa. Mandar um abraço para a nossa querida Nancy Alves. Ela fala o seguinte, juntas até o meio-dia? Claro, sempre você bate o ponto aqui, a gente adora ver o teu nominho escrito aqui. E você também, escreve aí, manda teu recado pra gente ficar junto. É, Dr. Jô, voltando a falar sobre saúde, sobre envelhecer bem, vitaminas que a gente precisa ter, saber que estão bem, né? Ai, como é que tá? Eu lembro que teve uma época que as pessoas só falavam, vamos tomar sol, a gente precisa tomar sol, porque a vitamina tem que estar em dia, porque é a vitamina D, né? Do sol, né? É isso? Dr. Jô, cadê você?
Então, e é muito curioso, sabe, Olga? Eu vejo as pessoas, uma das minhas especialidades é a nutrologia, e a gente trabalha muito com... Porque a nutrologia é uma das poucas especialidades médicas que trabalha com a prevenção de doenças.
Certo, prevenção, lógico.
Então, como com essa parte de neurociência e nutrologia, eu brinco, gente, toma um solzinho, 15 minutinhos por dia, né, antes do horário do pico do sol, das 10 horas, depois das 3 horas da tarde. É saudável, faz uma caminhadinha, dá 2, 3 voltas no quarteirão, entendeu? São coisas simples que a gente consegue implementar. Mas é complicado a minha agenda. Mas cuida, é a tua saúde.
Você acaba de falar da vitamina D, do sol, enfim. Que outra, eu devo estar atento para que outro tipo de vitamina esteja bem no meu corpo?
Nosso corpo precisa... de todas essas vitaminas, de todas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, né? Mas o que, que a gente imagina? Com uma alimentação saudável, a gente consegue nutrir boa parte dessa necessidade orgânica. Às vezes eu vejo muitas pessoas preocupadas em suplementar coisas onde uma boa alimentação... Eu lembro muito da minha mãe, dona Genê, coma fígado. Fígado é uma das coisas mais ricas em nutrientes que a gente possa ter, né? Então, alimentação, verduras, legumes, aquela história, aquela brincadeira do prato colorido, né? Da gente ingerir, às vezes eu brigo muito aqui em casa, né? Principalmente com as netas, lógico que o avô tem que implicar com as netas, por causa do... Não é só comer o que gosta, tem que comer o que tem que comer.
O que é preciso, né? Você falou então, do bife de fígado... Eu fazia muito quando meus filhos eram pequenos e tal. E eu tenho o hábito, na minha casa, pelo menos uma vez por semana.
Sim, o que é uma coisa... Olha que coisa interessante. Lógico, gente, vamos lembrar. Fígado também, se a pessoa tem um problema de ácido úrico, não é uma coisa que pode comer com regularidade. Por isso que a gente fala do caminho do meio, né? Do caminho onde eu vou separar, vou usar a carne de porco, vou usar a carne de boi, vou usar a carne de frango, vou usar o peixe. Posso fazer um dia sem nada de carne, de carnes. É legal ensinar o corpo a processar isso dessa forma, né? E a gente lembrar que a gente acaba fazendo o que a gente está habituado, Olga. O nosso cérebro busca muito esse padrão, né? A gente repetir aquilo que habitualmente faz. Então, buscar hoje, quando a pessoa quer buscar a opção na internet, eu sou um grande, você sabe que eu adoro cozinhar, eu sou um grande fã de canais culinários, porque você tem hoje grandes dicas, coisas muito simples que antes ficavam muito restritas, né? E hoje é muito fácil você acessar isso. Então, uma boa alimentação, né? O sol, a atividade física. Eu vi um pouquinho antes nosso comentário sobre esse bem-estar. Atividade física. Gente, atividade física não precisa ir para academia, não. Hoje você tem um aplicativo no celular, eu controlo quanto eu caminho, né? O ideal é que você faça de, no mínimo, 4 a 6 mil passos dia. No mínimo. Isso vai deixar você muito mais saudável, porque caminhada é um dos exercícios mais saudáveis que existe. Não é necessariamente você estar na academia todo dia. Se puder, legal. Mas mesmo na academia, às vezes eu tenho um paciente... Ah, como você esquece? Ah, não, direto para o peso. Né? Então, lembra da longevidade. Lembra que você vai ter 50, 60, 70, 80 anos. Né? E a gente precisa manter tanto o corpo sadio quanto o cérebro.
Tá, ótimo. Você tocou num assunto muito importante. Primeiro, quero dar um bom dia para o Paulo Stocker Filho. Ele é da cidade de Toledo e está aqui com a gente. Muito obrigada pela audiência, Paulo. Quando você fala de que a gente quer chegar, claro, eu também quero chegar aos 80, aos 90, mas quero chegar bem e com o meu cérebro funcionando. Por quê? O que a gente percebe é que eu tenho várias pessoas que estão com problemas sérios, com demência, com Alzheimer, enfim, o corpo está bem. Estão saudáveis, o coração, o fígado, tudo está ótimo. Só que o cérebro não está. Como é que a gente chega com um cérebro bom aos 80, aos 90 anos? Ou aos 70 mesmo?
Vamos imaginar assim, não existe uma garantia, existe uma tendência. Né? Quanto mais ativo eu mantiver meu cérebro, mais saudável eu estarei, porque eu crio, eu uso o cérebro, Olga. Eu crio no meu cérebro uma coisa muito importante chamada neuroplasticidade. Eu utilizo a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se moldando, né? Quanto mais eu me permito, seja com 40, 50, 60, 70, 80, tem uma coisa que eu defendo chamada neuroelmas, que é bem-estar do cérebro. O que uma pessoa com 40 anos vai fazer diferente da de 50, que é diferente da de 60, que é diferente da de 70? Eu coordeno um programa na Unicamp, da Universidade da Terceira Idade. E eu lembro que numa sala de aula, uns 2 anos atrás, antes da pandemia, quando a aula era presencial, eu tinha na minha sala a caçula, que tinha 50 anos, e a nossa decana, que tinha 91 anos. Então, uma senhora de 91 anos, alguém da família levou para a universidade porque ela queria assistir o tema Como Cuidar Melhor do Meu Cérebro.
Olha que interessante.
São 41 anos de diferença. Então, o que a gente vai fazendo, uma coisa que a gente sabe que compromete muito, Olga, é o estresse negativo, né? Que ativa a frustração. E uma coisa muito... Você participou comigo do Congresso Empreendedorismo Sênior, você sabe que parte desse conceito veio da pesquisa sobre bem-estar do cérebro. Então, o que, que é importante? Tá, eu estou com 50, eu estou com 60, eu não estou mais trabalhando de empregado, eu não estou mais... Eu tenho um negócio, ou eu estou em casa, os filhos já cresceram, os netos já cresceram, né? Porque fica muito essa coisa. Às vezes é mãe, vira avó, mas a criançada vai para frente. Uhum. Né? Então, nós temos que ter propósito. Ter propósito, porque eu me levanto de manhã, é uma coisa fundamental para isso. Né?
Ter propósito.
E a partir daí, eu vou pensar, bem, o que eu vou fazer com 60? As pessoas podem olhar para você, né? Nossa, que energia que você tem. Mas assim... Não é que a gente esteja assim o tempo todo, é que tem dia que a gente não, eu vou levantar porque eu tenho compromisso, tem dia que a gente está para baixo. Uhum. Né? Mas a gente tem compromisso, a gente quer honrar com o nosso compromisso, a gente se dedica, a gente ama o que a gente faz. Né? Então, é um momento onde a gente procura fazer mais o que ama do que amar o que faz. Mas é de cada um. Agora, como eu vou fazer? O que eu vou fazer aos 70 anos? Eu tenho que imaginar que aos 70, eu tenho provavelmente uma expectativa de vida de mais 15 anos. Ah, mas a idade média é 76, 77, média. Eu pego da pessoa que mora na condição mais vulnerável, no agreste brasileiro, a pessoa que mora no melhor padrão da zona sul de São Paulo, né? Ou da zona sul do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem essa média, né? A mulher vive mais do que o homem, e uma das razões para mim, que eu costumo brincar que a mulher vive mais do que o homem, é que a mulher é muito mais multitarefas, né? Para ela é normal fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso ajuda o cérebro a estar melhor. Isso, o homem, como muitas vezes essa geração anterior, não é a nossa geração atual, mas a geração anterior, a mulher estava em casa e o homem muitas vezes estava no trabalho, o que aconteceu? Quando o homem foi para casa, ele perdeu o vigor, a paixão, ele se aposentou, ele foi para o aposento. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas entendam que terminou um ciclo e pode começar outro ciclo. Uhum. Se eu não sei porque eu levanto de manhã, é muito difícil levantar de manhã.
Eu só estou vendo meu tempo aqui com a Fran. Doutor Jô, eu entendo assim, Eu entendo, não. Você acaba de dar uma dica especial para a gente. Pessoas negativas, com certeza, terão um cérebro, como que eu diria? É um cérebro mais comprometido? Seria isso? Pensar positivo?
Essas pessoas têm uma visão de mundo, Olga, que tendem a... É muito comum você ter depressão com mais de 50, 60 anos, né? Uma depressão muito ligada à própria idade, e que quanto mais ativo a gente mantiver o nosso cérebro, quanto mais positivo... Porque assim, Olga, por que eu vou pensar em viver mais 20 anos se eu acho que a vida é uma porcaria?
Verdade. Verdade.
É mais ou menos como se Deus estivesse me condenando ao inferno na Terra, né?
Exato.
Então, assim, a possibilidade que a gente tem de olhar a vida, muito dessa tristeza que vem, que acontece, e uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, ou nos meus livros, é que a gente tem que... Família, a gente tem muito essa coisa de querer ajudar a família, filho, neto e tal, e às vezes a gente tem a nossa percepção, Olga, né? Como a gente acha que as coisas devem ser feitas. A minha melhor sugestão para minimizar o risco do conflito em família, posso te fazer uma sugestão? Se seu filho ou sua filha disser não, acabou, fica quieto. Não quer. Né? Porque se você vai dar uma... Hoje ainda eu fui insistir, fui ralhar com meu filho por causa de filtro solar, né? E eu vi que ele ficou bravo. Eu perdi, eu lembrei da minha dica. Eu devia ter ficado quieto.
Sai de cena. Fecha a boca, sai de cena. Eu não entro em discussão,
viu? Que bom que eu disse e você não entendeu, não aprendeu, criatura que eu amo.
Eu sei. Eu saio fora. Eu não entro em discussão mesmo, doutor. Eu me poupo. Ontem uma pessoa me falava assim, nós estamos numa época de fazer uma faxina geral, de tirar as pessoas que não agregam nada à nossa vida. Eu falei assim pra essa pessoa, não, eu não tô numa época dessa. Eu tenho feito isso constantemente. Não serviu, tá fora da minha lista, sabe? Não, porque nós temos esse poder, né? De deixar que entrar na nossa vida as pessoas que nos fazem bem. Então essa coisa de dizer, mas eu não gosto do Dr. João, mas eu não sabe, então como é que eu faço? Não, você simplesmente risca, anula, põe naquela caixinha lá, não quero mais pra minha vida. A gente tem esse poder.
Olga, ontem ainda eu estava conversando com uma paciente minha, conversando sobre isso, dizendo o seguinte, mas fulano vai falar, se fulano não consegue entender a situação que você está, ela não é sua amiga, ela não está preocupada com você. Então a gente tem que sempre olhar se as pessoas com quem eu convivo estão me ajudando a construir, ou são construtivas ou destrutivas, são saudáveis ou são tóxicas. Lógico que a gente sabe que isso no mundo corporativo não é tão simples. Às vezes eu tenho que tolerar um colega, às vezes eu tenho que tolerar um chefe. O subordinado normalmente se enche muito, sabe, a gente manda embora.
É verdade, mas... um chefe não dá, né? Então,
o chefe não dá.
Procure viver.
Então, às vezes você tem que aprender, e aí não é engolir, é processar, é entender que nada é feito para você sem que você permita. Você sabe que eu brinco muito. Quer dizer, o que ele fala para você vai ter o impacto que você deixar.
Verdade, né? Concordo.
Então, como a gente vai construindo esse dia a dia, esse momento, faz diferença, porque senão não tem graça viver mais.
Quando
a gente quer viver mais, quer manter o cérebro saudável, a gente se preocupa. Tá na academia, ativa meu cérebro, com 60 anos, ativa. Mas o que, que você está fazendo para a principal coisa que vai comprometer o teu cérebro? O cortisol, o excesso de cortisol, né? Que é o estresse ruim, né? Mas eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que procura, que legal, é melhor do que quem não está procurando nada.
Pelo menos sabe que tem que encontrar alguma
coisa. Saber que eu
estou
perdido, que eu não sei, é melhor do que a pessoa que se engana, que acha que não precisa.
Bom, eu não estou aqui para dar conselho para ninguém, mas se você puder, por gentileza, mexa com a terra, plante. Não tem espaço, coloque em vasos. Não tem muito espaço, coloque em latinha. Aquela latinha do creme, do molho de tomate que você usou ontem no seu almoço, planta naquela latinha. Se ocupe da terra, porque plantar é saudável. Eu não enlouqueci durante a pandemia, doutor Jô, porque eu tenho um quintal para plantar. Mas se eu não tivesse quintal, quando eu morava em São Paulo, que eu morava em apartamento, você precisava ver, o meu apartamento era uma floresta, porque eu plantava em tudo que era lugar naquele apartamento. Onde tinha uma restinha de sol, eu plantava. Porque eu sei que é saudável. É saudável. Quando eu digo isso, por favor, você planta, doutor?
Olha que coisa. Eu tô aqui, meu jardineiro tá aqui mexendo nas plantas. Eu sou da roça, né, Olga? Sabe que eu sou paranaense, lá do norte do Paraná, de Cambará. E eu lembro de uma frase que uma vez a gente estava num churrasco entre amigos e o pai de um amigo estava era um promotor, mas ele estava mexendo na terra. Eu disse: o homem que se aproxima da terra se aproxima mais de si mesmo. E quando a gente entende essa conexão, você está falando, eu adoro procurar coisas. Tem receita de fazer vazio com garrafa de Coca-Cola.
Olga. Ah,
é,
sim.
Muito interessante.
Olha, na internet a gente tem várias soluções, mas de repente você olha a sua volta e você tem várias soluções para plantar. Basta querer. Doutor Jô, nosso tempo acabou. As pessoas te encontram onde?
Procura lá no Insta, dr.jofurlan. Ó, vou até falar o canal novo que a gente acabou de lançar agora, chamado Nutrologia e Bem-Estar, ou no Cérebro S.A.
Pronto. Até sábado com as nossas pílulas de sabedoria. Um grande beijo, brigadão, meu amor.
Um beijo pra todos, fiquem com Deus. Um beijo, minha amiga.
Até. Cadê Vanessa? Vanessa deu tchau, eu nem dei tchau. A Vanessa tá aí? Vanessa, querida pessoa, super beijo pra você. Ah, você tá aí? É que você tava assim, você falava assim, tô espirrando muito, então a gente deixou você quietinha aí, tá?
Mas olha, tava espirrando bastante, meu colega que acompanhou aqui, muito obrigada, a gente estava ouvindo atentamente aqui as informações.
E você segue daí agora com o quê?
Nós vamos trazer informações sobre o Festival Gastronômico Vale do Iguaçu. Uhum. É o festival que une empresários de União da Vitória e de Porto União, Paraná e Santa Catarina, com uma diversidade de pratos. Aí 15 dias de pratos diversificados aqui pra gente.
Tá
Tem
certo.
Que vir, Olga, participar aqui, viu?
Tá bom, minha linda. Eu vou me organizar pra ir uma hora dessa. Grande beijo, grande bom beijo. Final de semana pra você.
Um grande beijo pra vocês. Até semana que vem.
Melhoras da Renite aí, amiga.
Obrigada. Vou plantar pra melhorar, viu?
Isso, plante. Beijo.
Obrigada, beijo.
Pronto. Vanessa agora segue daí. Um super beijo aos nossos amigos todos de União da Vitória, da nossa CBN Vale do Iguaçu, completando 5 anos. É isso, Eduardo? Grande beijo pra você. Não sei se o Eduardo tá lá. Kaique, enfim, todo mundo. Parabéns pelos 5 anos da nossa CBN Vale do Iguaçu. Agora... o intervalo, eu tenho o repórter CBN e na sequência nós vamos falar sobre política e religião. Combina? Você acha que combina? Política e religião combina? Ou você é do tipo que diz assim, não são duas coisas para caminharem juntas? Até já.
Revista CBN com Olga Bongiovanni.